Seguimos com você e para mais um quadro, esse retrospecto, a gente fala de 2025, saber como foi, questão de investimentos, de atuação, especialmente do Corpo de Bombeiros, primeiro grupo de bombeiros militares de Uruçanga. Está aqui comigo o comandante, o subtenente Johnny Elisandro Gonçalves de Matos e também o cabo Alessandro de Oliveira, que é da comunicação social. Sejam bem-vindos, comandante, bom dia.
Bom dia a todos que nos escutam, nos assistem aí pelas redes sociais. Prazer estar aqui na Rádio Marconi, Ed Carlos, para a gente relembrar aí alguns momentos deste ano que foi muito importante para o Corpo de Bombeiros aqui em Uruçanga.
Oliveira, tudo bom?
Bom dia, Ed Carlos, caros ouvintes da Rádio Marconi. Sempre um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pela oportunidade.
Vamos falar um pouco. A gente sempre tem um contato bastante grande com o Corpo de Bombeiros, e legal também as informações, tem um aplicativo do Bombeiros, sempre quando possível, né, sempre cedem as informações, que é importante. A gente fala da questão, né, de acidentes, né, e incêndios. Incêndios até tem poucos, né, na região, eu imagino, né?
Tivemos aumento.
Mas acidentes são muitos, né? É. E sempre essa atuação do Corpo de Bombeiros, a gente tem essas informações, claro, que constantemente, diariamente, né? Mas vamos saber, eu pergunto para todos que participam do quadro Retrospectiva, foi um ano bom, mediano, um ano ruim? O que a gente pode dizer?
Institucionalmente falando, foi um ano muito bom para o Corpo de Bombeiros Militar de Uruçanga. A gente evoluiu enquanto instituição, e não só o Corpo de Bombeiros Militar de Uruçanga, mas o CBMSC como um todo, em Santa Catarina, a gente teve um ano, os últimos 3 anos, podemos assim dizer, e sem politicagem, né, Ed Carlos? Mas a gente teve investimentos na área de segurança pública, que eu estou há 20 anos na corporação e não tinha presenciado tamanho investimento na área de segurança pública. E o Corpo de Bombeiros, como órgão integrante, né, desta pasta estadual, foi contemplado aí com muitos investimentos. Na nossa região aqui a gente tem várias obras melhorando a estrutura do Corpo de Bombeiros para melhor atender a coletividade. Incremento de viaturas, né, Ed Carlos? Você não vê mais aqueles caminhões velhos, lembra? Aqueles da década de 80, do século passado. Hoje a gente está com uma frota totalmente renovada. Isso foi fruto desses grandes investimentos que a gente teve em nível estadual. E em nível local a gente teve, sim, um avanço muito significativo em questão de efetivo. A gente está em uma obra na iminência da entrega, como a gente havia conversado ali preliminarmente. Então, e viaturas novas na corporação de Uruçanga. Então, acredito que foi um ano muito positivo. Até na sequência, o Cabo Oliveira vai estar apresentando ali os números. A gente trabalhou bastante também. E tudo dentro da normalidade, sim, o número de ocorrências eles aumentaram. Mas a gente conseguiu dar uma resposta adequada à sociedade, principalmente uruçanguense.
A gente pode, então, traçar aqui duas vias, né? Então, a questão instituição foi boa. Exato. E a questão de atendimentos, né, o dia a dia, que a gente pode ir por um outro caminho, porque se tem acidentes, quer dizer que foi, o trabalho do bombeiro foi bom, mas às vezes o dia a dia mesmo ali para a população, às vezes não foi bom, né, o Cabo Oliveira?
Exatamente. Nós tivemos alguns números aqui, eu até vou apresentar os números relacionados, por exemplo, acidentes de trânsito. A gente tem um número positivo em relação ao ano passado. Nós tivemos 41 acidentes a menos do que contabilizados ao ano passado. Em contrapartida, nós tivemos mais incêndios em vegetação.
Ah, é?
Por exemplo, o ano passado nós tivemos 13 incêndios em vegetação. Lembrando que a nossa área de atuação, a nossa abrangência é o município de Uruçanga, o município de Cocal do Sul e uma parte do município de Pedras Grandes na região.
Esses dados são do...
Exatamente. Ele foi levantado até o dia 8 do 12, então de 1º de janeiro até 8 do 12. Então nós tivemos, nessa parte de incêndio em vegetação, um aumento de quase 300%.
Aumento?
Nesse número específico, né? Tá. Então nós tivemos 13 o ano passado e fomos para 37 esse ano. Então já levanta um sinal de alerta, né? Porque esses incêndios em vegetação, 98% das vezes são causados por ação humana.
É a xepa de cigarro, aquela...
Isso.
Geralmente é a queimada descontrolada, né? Tá. Ou eu vou queimar o meu lixo, ou eu vou colocar fogo na minha vegetação para depois utilizar aquilo.
Ah, começou algo ali que simples, que a pessoa que não ia dar...
Perdeu o controle e o bombeiro foi acionado. Ou até mesmo, né? A gente é acionado para... A pessoa está com o controle do ambiente, mas daí a fumaça ela acaba incomodando, né? Isso é um dano ambiental também, né? Então a gente é acionado, por mais que esteja sob controle, a gente é acionado para extinguir o, um incêndio de vegetação.
Os vizinhos, a vizinhança chama.
A vizinhança prejudicada ali pelos resíduos do incêndio.
Acontece bastante também às margens das rodovias, né? Nós temos aqui duas rodovias.
Que daí é a Xepa,
daí provavelmente. Duas rodovias importantes, né? A SC-108 e a SC-445, que é a Genésio Mazon, né? Então, as queimadas às margens dessa rodovia geram um perigo muito grande para os condutores, né? Então, a maioria dessas ocorrências de incêndio de vegetação são às margens das rodovias.
Tá? É desses incêndios, algum ele chegou a progredir para avançar para alguma residência? Não tivemos isso?
Aqui em Uruçanga não tivemos esse caso. A gente conseguiu atender, dar a pronta resposta e evitar que chegasse próximo às residências. Nós tivemos um que foi de grandes proporções, que foi ali no bairro de Vila, ao lado da igreja. Foi lá em meados de abril, maio, em que foi necessário solicitar apoio, inclusive, da autoescada de Criciúma, né? Veio o caminhão-tanque, a autoescada, enfim, teve que ser empregado um grande efetivo, o bombeiro de Morro da Fumaça nos auxiliou também, que ali foi um incêndio de grandes proporções, pegou na vegetação alta, que é a plantação de eucaliptos que ali tem, né? Então, mas ali nós já temos um histórico de acontecer incêndios ali, né? Naquele local específico, né?
O relevo ali favorece isso, muito para um incêndio de vegetação de grandes proporções.
Mas a gente conseguiu preservar as estruturas que tinham ao redor, o galpão e todas as casas ali.
Então, o incêndio até ficou, não contraditório o que eu falei, né? Mas então, o incêndio, mas até quando eu pensei no incêndio, mas incêndio em estruturas, né? De estruturas, casas, né? Mas essa de vegetação aumentou bastante.
Perfeito.
Mas em estruturas de residências, e tivemos também casos?
Isso. Nós tivemos 15 incêndios estruturais, que a gente chama, mas essa é a média que nós atendemos anualmente, né?
Então, já é uma média.
Então, se manteve nos parâmetros dos outros anos.
É, por incrível que pareça, os números eles se repetem, né? Incêndios em edificações. Coincidentemente, manteve-se a média de 15 atendimentos em edificações aí na nossa área. Mas o incêndio de vegetação, ele entra, né? Como a gente tem o gênero incêndio e tem as suas partes específicas de cada área, né? E a gente teve esse aumento na vegetação. Mas o estrutural manteve-se da mesma forma. Acredito que o de veículo também, né? Que é outro tipo de acidente que a gente...
Exatamente.
De incêndio que a gente atende.
Ah, tem incêndio de veículo. Pode, então, dividir o incêndio de vegetação, de estrutura, né? De casas, ou galpões e de veículo, isso, né? Na casa, especificamente, tem dados de que geralmente... Como geralmente começa...
Todo e qualquer incêndio atendido pelo Corpo de Bombeiros, em especial os estruturais, em residências, edificações comerciais, industriais, multifamiliares, caso de edificações verticalizadas, o Corpo de Bombeiros ele faz a que a gente chama de investigação do incêndio, da origem do incêndio. E a gente anda nessa ideia também da causa humana. Acontece bastante, mas daí não é a maioria das ocorrências. Diferentemente do incêndio de vegetação, que a causa humana é a preponderante, já incêndio em edificações, já entram outras questões técnicas. Estruturas elétricas em desacordo com a norma ou com falta de manutenção, que é necessário periodicamente ser realizada uma vistoria e manutenções das instalações elétricas, que é algo que a gente não enxerga no dia a dia, né? A gente tem as nossas instalações todas conectadas na parede, a gente não enxerga, mas às vezes a gente pode ter um problema ali técnico, algo relacionado a uma necessidade de manutenção e acaba passando despercebido e ocorre um incêndio. A gente tem também a questão dos líquidos inflamáveis, que às vezes ou aceleram o incêndio ou dão início ao incêndio, mas é feito sim uma investigação, mas anda dentro dessa ideia, né? Problemas elétricos é o carro-chefe, né,
Oliver? Falando em carro-chefe, tem os veículos também de carros, né?
O Ed Carlos, para que o nosso ouvinte possa entender como é que nós dividimos os incêndios na classificação da estatística do Corpo de Bombeiros, os incêndios nós dividimos em estrutural, como eu citei antes, de vegetação, meios de transporte, e tem um outro item que é lixos, rejeitos industriais e entulhos, que são outros gêneros, né? Então, para você entender, ao longo desse ano, nós tivemos 68 ocorrências, juntando todos os itens. Então, a maior parte dessas 68 ocorrências de incêndio, a maior parte foi incêndios em vegetação.
Perfeito, entendi. E aí, em veículos, aí a gente tem também dados?
Temos. Nós atendemos 6 incêndios em veículos ao longo deste ano, né? Sendo 4 no município de Uruçanga e 2 no município de Cocal do Sul.
Que é uma questão de elétrica também, imagino, do veículo, ou depende muito também?
Depende bastante. Daí entra mais para a mecânica automotiva, questão. Confesso que não tenho conhecimento
O trabalho do bombeiro é ir lá e...
Como a gente não faz... Em casos de explosões, o Corpo de Bombeiros faria uma investigação no veículo, mas quando é um incêndio mais simples assim, o Corpo de Bombeiros não faz a investigação, então por isso que não tem um aprofundamento mais técnico. Mas está relacionado ao superaquecimento do motor, questões elétricas também, uhum. Sem falar o dano, acidente, né? No decorrer de um acidente, acredito que não tenhamos pegado nenhum incêndio em veículo decorrente de um acidente, né? Mas é algo que pode acontecer.
Que pode acontecer daí assim, a explosão,
questão de tanque. Isso que tem o protocolo do bombeiro, uhum. né? Quando vai fazer um atendimento a uma emergência, que é um acidente de trânsito, o caminhão ele está com a bomba ligada, caso tenha um princípio de incêndio, já combate. Uhum.
Falando dessa questão de acidente, o incêndio, né? O fogo, né? O combate ao incêndio, esse trabalho de 68, né? Isso nos três nos municípios que
exatamente,
está aí atuando, né?
Isso.
É quando a gente fala dessa questão de acidentes, aí o número é grande também? Foi em 2025 isso. O número grande?
Isso, nós temos aqui o número de acidentes de trânsito atendidos foi 166.
166.
Ao longo, dá mais ou menos uma a cada três dias, né? Se a gente fazer uma conta simples ali, né? Então, desses 166, 112 foram em Uruçanga e 54 em Cocal do Sul. Assim como nos outros anos, em Uruçanga, os principais locais que ocorrem os tipos de acidente de trânsito é na região central, são colisões de baixo impacto, né? E nas SCs, principalmente na SC-108, né? Aqui entre Uruçanga e Orleans, e também na rodovia Genésio Mazon, que é no sentido, entre os bairros de Vila e São Pedro.
Que imagino são mais graves esses de rodovias, né? De velocidade.
Exatamente,
também,
né? Isso. Costumam ser mais graves, né? E esses acidentes, então, aqui na área central, normalmente são relacionados envolvendo motocicletas. Né? A maioria dos acidentes aqui são envolvendo motocicletas, colisão carro e automóvel, motocicletas e automóveis ou quedas de motocicletas. Então, são as ocorrências mais comuns que nós atendemos aqui. E em Cocal do Sul é na região central. A parte central é bastante movimentada, né? Pelo fato da SC passar no interior do município. Então, os acidentes que nós atendemos lá, que foram 54, a maioria deles foram
também lá
no centro do município.
Esses atendimentos, geralmente com vítimas, tivemos perda de vidas, como é que tem dados também referentes?
Sim, nós não fizemos levantamento específico do número de óbitos, né? Mas tivemos alguns acidentes de bastante gravidade, né? Inclusive levando a óbito alguns condutores, mas a gente não levantou esse dado em específico, né? A quantidade de óbitos ali.
Pelos os boletins, as ocorrências que a gente sempre recebe dos bombeiros, que às vezes atende ali, mas o óbito ele acontece depois, né? Na ida ao hospital.
Exatamente.
Imagino, né? São dois fatores que eu ia mencionar, uhum. né, Ed Carlos, pela falta da estatística. Primeiro que no local do acidente tivemos, infelizmente, fatos de óbitos no local da emergência, mas ele se confirma posteriormente já na análise médica no hospital. Então, por isso que não entra nas nossas estatísticas de óbito no local. E também por conta do momento que a gente está, né? As vésperas do Natal, né? A gente optou por não trazer um dado tão específico falando de fatalidades, mas sim, infelizmente, a velocidade, os veículos somados a esse contexto acabam gerando acidentes de trânsito e a gente acaba perdendo vidas nas rodovias, é isso, sem dúvida nenhuma.
Eu imagino que o trabalho do bombeiro é justamente ir para salvar a vida, né? Para evitar que tenha, né, algo de uma fatalidade realmente. Né?
O que fica de positivo, assim, que é importante a gente destacar, só que a gente também não se ilude, né? O Cabo Oliveira, que tem bastante experiência nessa área de levantamento de dados, pode me corrigir se necessário for, mas a gente teve uma diminuição no número de acidentes, o registro está aqui,
41
acidentes a menos do que o ano passado.
É bem considerável.
Só que esse gráfico, Ed Carlos, ele infelizmente ele oscila, talvez o ano que vem a gente vai ter um aumento e a gente percebe isso ao longo dos anos, que a gente consegue reduzir em um determinado ano, daí a gente pensa, pô, estamos evoluindo, né, em questão de conscientização no trânsito, porque a maioria dos acidentes são por conta de falta de educação no trânsito e cuidados necessários, a imprudência, né, que a gente está acostumado a ver aí nos noticiários. E daí a gente imagina que no ano seguinte vai continuar a diminuir, mas a gente percebe que daí vai ter um aumento. Não estou querendo ser pessimista, vamos tentar ser otimista. Né? Fechamos o ano aí com uma redução considerável no número de acidentes de trânsito.
Até porque isso não depende do Corpo de Bombeiros, né?
É, com certeza.
Depende de conscientização mesmo da pessoa.
Exatamente. Ao longo do ano, a gente tem várias formas de fazer o mapeamento das ocorrências. Eu não peguei os dados específicos, porque daí a gente passaria muito tempo falando sobre isso. Mas existe um mapa de calor das ocorrências. Ou seja, em qual período do ano ocorrem mais as ocorrências e em qual momento do dia. Então, nesse mapa de calor ao longo do ano, nos prova aqui na nossa abrangência, que a maioria dos acidentes ocorre nos dias em tempos de calor, no verão principalmente. Então, desses meses de outubro a março.
Movimentação, nós
temos muitas confraternizações, muitos eventos, as pessoas se movimentam mais, férias e tudo mais, isso gera mais acidentes. E ao longo do dia, nos períodos de maior movimentação, que é no início da manhã, em torno das 8 horas, no deslocamento para o serviço, né? Ao longo do meio-dia, entre meio-dia e 2 horas, até as 5 da tarde. Então, nesse período, digamos, no horário comercial, que nós chamamos, né? Das 8 às 5 da tarde é o período que mais nós atendemos ocorrências. E isso vale para todas as classificações de bombeiro, inclusive incêndios e acidentes de trânsito e também dos atendimentos pré-hospitalar, que é algo que a gente faz.
Parece que é o momento que o pessoal está mais afoito, né? Quer fazer tudo ali nas pressas, né?
A questão da zona de conforto, às vezes, né? Ah, eu estou no meu. Tô perto de casa, estou chegando em casa, dá uma relaxada, daí já perde a concentração no trânsito. Vários fatores, né, Carlos? Não dá para a gente definir apenas um, mas esse que o Oliveira menciona com o mapa de calor no horário e na época do ano, isso é relevante. Momento começa a esquentar, fica aquele clima mais de área externa, se assim podemos dizer, e daí começam a acontecer os acidentes.
Hoje, retrospectiva, Corpo de Bombeiros de Uruçanga, subtenente Johnny Elisandro Gonçalves de Matos. Subtenente Matos, né? Pode ser, né? Mudou, não mudou patente ainda nada,
mudou,
né?
Mudou, até ontem era sargento e aqui era soldado.
Ah, é?
Tivemos uma promoção aí no Corpo de Bombeiros no dia 25 de novembro.
Essa aqui já é atualizada, subtenente
tá
e o cabo... Cabo, subtenente Matos e Cabo Oliveira, né? Isso, né? Exato. Agora é assim que a gente chama, né? Corretamente.
Ficar algum tempinho nessa situação.
Como é que está a questão da obra, que a gente sabe que hoje o Corpo de Bombeiros de Uruçanga, o quartel está lá na rodovia Ginásio Mazonda, na entrada, né? Para onde vai para o De Vila. Como é que está a atuação, as obras estão em andamento?
Ed Carlos, agradeço o questionamento, porque é um questionamento dos munícipes de Uruçanga. O pessoal pergunta, e daí essa obra não vai, não anda? Mas para deixar tudo muito bem esclarecido, inicialmente respondendo objetivamente a tua pergunta, a nossa perspectiva é de que em março a gente consiga retornar para o antigo endereço Bairro das Damas, já com a edificação
finalizada. Agora está mais próximo agora, na volta.
Exatamente. O que acontece? A nossa obra ela começou em maio de 2024 com previsão de entrega de um ano, ou seja, em maio de 2025 deste ano corrente. A gente teve alguns problemas na parte de execução, a gente teve que substituir as empresas que ali prestavam um serviço, então isso traz um processo necessário, né, em respeito à legislação para a gente poder estar trocando a empresa executora, a contratada. E foi uma rescisão amigável ali, isso favoreceu para ser algo mais célere, mas mesmo assim a gente precisa respeitar a legislação e alguns requisitos burocráticos. Então a gente só nessa troca de empresa a gente ficou ali 3 meses com a obra parada, de 3 a 4 meses com a obra parada. A gente está em um atraso, se assim podemos dizer, líquido de uns 4 meses. Então não é muito atraso, é uma obra grande, uma obra complexa. A gente vai ter uma estrutura ali de aproximadamente 750 metros quadrados.
Aumenta a estrutura?
Aumentou, a gente fez uma ampliação, exatamente, para melhor atender todas as áreas do Corpo de Bombeiros, né? Até o pessoal se pergunta, por que é um quartel tão grande, né? Não, mas porque a ideia do Corpo de Bombeiros agora como instituição, no âmbito do Estado, é transformar o Uruçanga em uma companhia, que é um nível a mais. Então a gente vai ter mais efetivo, mais viaturas, isso é bom para a cidade. A título de conhecimento, há um projeto de que o Corpo de Bombeiros de Orleans, Lauro Miller e Cocal do Sul ficarão subordinados à Uruçanga.
Ah,
é? Então, então isso era importante que a gente tivesse uma estrutura com uma envergadura um pouquinho maior. O pessoal fala muito, né? Faltou o dinheiro. O bombeiro parou a obra porque faltou o dinheiro. Jamais a gente iniciaria um processo, pelo menos no meu ponto de vista, eu estando à frente desta gestão, jamais iniciaríamos um processo sem estar com todo o recurso e ainda um percentual de sobra que a gente sabe que obra, quem faz obra sabe que a gente tem muitas surpresas. Mas não foi por falta de recurso. O governador de estado deu todo o o aparato financeiro necessário e o município de Uruçanga ali, agradeço aí a prefeita por ter nos ajudado muito nesse processo também, todo o corpo administrativo do município de Uruçanga, da prefeitura, porque o recurso vem do Estado, mas ele é transformado, operacionalizado localmente. Então, todo o processo licitatório, toda a parte de documentação, execução, é feito pelo município de Uruçanga. Então, o recurso nunca faltou. O que a gente teve foi problemas na execução, né? Que a gente teve que fazer algumas substituições das empresas que por ali estavam executando. Mas agora a gente está na finaleira, se assim podemos dizer, estamos nos momentos finais aí da obra. Acredito que em março a gente consiga concluir e vai ser uma obra de referência. Como mencionei, há uma tendência de ser um nível maior dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros, se tornando uma companhia, que hoje é um grupo, como você citou no início, vai passar a ser uma companhia. A gente vai ter um capitão, por exemplo, fazendo o comando ali, local, e com efetivo e viaturas mais significativos.
Muito bom. O Corpo de Bombeiros de Uruçanga, mas não tem projeção para quando se transformaria em
companhia? Assim que as chaves forem entregues, eu entrego a chave para o novo comandante e assinar o decreto transformando o município de Uruçanga, a OBM, né, Organização Bombeiro Militar, transformando ela de um grupo para uma companhia.
Oliveira, algo, um detalhe a mais de dados que a gente possa acrescentar?
Sim. Nessa mesma linha de raciocínio das evoluções que nós tivemos esse ano, nós tivemos algumas ferramentas que foram incorporadas no nosso sistema de emergência para o cidadão. Entre elas, nós já temos o nosso aplicativo, para o público que está nos ouvindo que queira ter acesso ao nosso aplicativo, ele é o cbmsc.cidadão. Lá você vai encontrar uma plataforma onde, por exemplo, nesse momento que as pessoas vão frequentar as praias, por lá você vai conseguir visualizar as praias e saber qual é a bandeira do mar, por exemplo. Se o mar está bom para banho, se não está, se tem guarda-vidas lá ou não. Então essa é uma ferramenta bem importante. Também nessa ferramenta, que é o nosso aplicativo, você pode acompanhar as ocorrências. Qual que é o objetivo do aplicativo disponibilizar ocorrências? Para que você não pare no engarrafamento, por exemplo, para que você não tenha que presenciar uma cena que possa ser mais forte, mais traumatizante. Então essa é a função do aplicativo, justamente facilitar a sua rotina para que você não perca, às vezes, o tempo no deslocamento ao trabalho ou no seu lazer, né? Também facilitar o contato com a imprensa, né, para que tenha acesso às informações sobre as ocorrências. Uma outra ferramenta que foi incorporada neste ano, na verdade foram duas. Assim que você liga para o nosso telefone de emergência, que é o telefone 193...
Essa é importante.
O atendente, ele consegue monitorar a sua chamada, né, através do... Essa foi uma lei aprovada final do ano passado, que até o ano passado nós não tínhamos autorização para fazer monitoramento, exceto com a ação judicial, né? E a partir desse momento, assim como ocorre basicamente nos países da Europa e na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, quando você liga para o telefone de emergência, a gente consegue monitorar de onde vem a sua chamada.
Ah, que interessante. Isso que ótimo, né? Já sabe...
Exatamente.
Mas tem uma contrapartida importante também.
Ah, é? Isso é bem importante... Para que às vezes a pessoa não consegue completar a ligação, mas já tem um indicativo, por exemplo, pessoas perdidas na mata. Às vezes só consegue um toque de chamada e assim é possível eventualmente fazer localização.
Você consegue saber onde está mais ou menos
as coordenadas. Esse é um dos exemplos. Porém, não é 100% eficaz porque depende de telefonia. Uhum. A telefonia são empresas privadas que fornecem, cada cidadão tem seu operador de preferência, então eventualmente não. Mas nós já estamos numa evolução em que nós não tínhamos acesso e esse ano nós já temos. Então...
Agiliza muito, né, o atendimento dos bombeiros. Né?
Uma outra ferramenta que foi incorporada, muito importante, quando você ligou para o 93, o operador lá vai atender você. E nesse mesmo momento, ele vai encaminhar uma solicitação de localização no seu aplicativo. Por quê? Por mais que a gente consiga monitorar...
Aí no WhatsApp, né?
Isso, no aplicativo WhatsApp. Por mais que a gente consiga monitorar, muitas das vezes, como eu falei, não é 100% confiável. Então a gente solicita a localização para quem nos ligou, né? Inclusive ele pode solicitar fotos, vídeos, para que o atendente possa ter uma noção, dimensionar essa ocorrência e enviar o recurso mais eficaz. Então, qual que é a orientação que a gente faz... para os cidadãos, sempre que possível, ligue de um telefone celular, porque nesse mesmo momento você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp, que o operador vai enviar para vocês, pedindo fotos, vídeos, localização, né? E também, ali, ao final da chamada, você vai receber um link em que você vai ver o monitoramento da viatura em tempo real. Ou seja, você vai saber há quanto tempo a viatura está de você. Uhum. Você ligou para o 93, você vai receber uma mensagem no WhatsApp, vai clicar nesse link e vai abrir uma tela. Nessa tela vai estar o deslocamento da viatura em tempo real, assim como acontece nos aplicativos, né? Uhum. De transporte, por exemplo, Uber. Você vai saber há quanto tempo essa viatura está de você, né? E ao final você pode avaliar o atendimento do atendente e também o atendimento da guarnição, além de poder fazer algum comentário também. Então isso aproxima muito o Corpo de Bombeiros da comunidade e facilita para a comunidade avaliar o Corpo de Bombeiros também.
E dá aquela tranquilidade para o cidadão que está ali aguardando, ah, o bombeiro vai chegar, então a gente sabe onde é que ele está.
Isso. É uma forma de democratizar o acionamento, o serviço propriamente dito do Corpo de Bombeiros, e também, como o Cabo Oliveira mencionou, né, é questão de avaliação. É um indicador de desempenho. Então a gente precisa, a partir dessas avaliações, analisar se a gente precisa melhorar, se a gente está indo bem, precisa incrementar mais alguma coisa. Então é muito importante que o pessoal comece a utilizar, aquele que vai acionar o Corpo de Bombeiros comece a utilizar. Daí a gente pensa também, Carlos, não, mas eu não vou precisar do bombeiro. A gente não sabe quando vai precisar. Eu oriento a fazer o download ali, né, baixar os aplicativos e deixar ali em pronto emprego. Se um dia precisar, utilize.
Está garantido, né?
Está garantido.
Para que... Então, essas são algumas ferramentas que foram incorporadas de tecnologia para o Corpo de Bombeiros, né? Mas também nós temos nossos programas sociais, aqui voltando para uma outra área, que é o nosso contato mais com o cidadão, né? Nós temos alguns programas sociais que nós realizamos ao longo do ano e foram muito positivos neste ano. Por exemplo, o programa Golfinho, que nós já estamos realizando há 4 anos.
Várias formaturas, né, recentemente.
Sim, isso, nas escolas, acontece todo o sul do estado, aqui na região do 4º Batalhão, nós realizamos nas escolas também. Este ano nós formamos aqui em Uruçanga 105 crianças, né, da rede municipal de ensino, das séries iniciais, é a 4ª série das séries iniciais ali.
Contra os perigos, né? No ambiente aquático.
Exatamente. Tá. E também nós tivemos uma novidade importante, que foi a primeira turma do programa Bombeiro Mirim, que isso daí é com os alunos da rede estadual, né? Nós formamos ali na escola Vicenzo de Vila. Esse ano foi a primeira turma, então, digamos, foi um projeto piloto.
O Golfinho é criança até que dá, qual a idade, mais ou menos?
É entre 9 e 10 anos.
A idade ali, elas são iguais, né? Sim, o que isso muda é a dinâmica do treinamento do curso.
Golfinho,
né?
É mais aquático mesmo.
Golfinho é voltado para o aquático e bombeiro mirim mais para a questão de segurança e uma noção de atendimento, assim, enquanto se deparar com uma emergência.
Entendi. E para ano que vem, nós temos uma novidade importante aí, para quem tem interesse em trabalhar conosco de bombeiro comunitário, né? Ali para início do ano, estamos na iminência aí de lançar o nosso curso de bombeiro comunitário. Então, para quem quer trabalhar conosco ali na função de bombeiro comunitário, já pode se preparando aí. Tanto...
Vai ter um período de
inscrições. Nosso tempo está acabando, Edcarlos, mas é importante mencionar isso, justamente por aquilo que eu mencionei, que a gente vai mudar o patamar, o nível de organização bombeiro militar em Uruçanga. E isso requer mais efetivo. Hoje a gente tem o nosso efetivo orgânico, que são os militares, aqueles concursados, que prestam um serviço efetivo, enfim. Mas a gente também tem ali hoje em torno de 40 a 50, né, bombeiros comunitários que são civis.
É um bom número, né?
Um ótimo número, são civis, que eles são treinados com um curso muito similar ao que o militar é treinado durante a sua formação, resguardadas as proporções, porque a gente foca em áreas específicas como atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, resgate veicular. Eles vão para essa parte mais operacional e a parte administrativa nem tanto. Com o aumento da nossa estrutura, a gente vai precisar de mais efetivo e a gente vai fazer esse processo, inicialmente um processo seletivo, depois a gente faz um curso de formação de bombeiro comunitário e ali com em torno de 6 meses ele já está apto a prestar serviços junto com o Corpo de Bombeiros Militar, sempre na condição de auxiliando ali nos seus atendimentos. Hoje, inclusive, recebe uma indenização para custear a alimentação, custear o transporte. Está dando em torno aí de uns R$250 a R$300 por 24 horas trabalhada. O pessoal entende ser suficiente. Então, presta um serviço voluntário, mas recebe uma indenização ali mensal que, somada ao número de serviços realizados,
como se fosse pagamento mesmo.
É como se fosse uma remuneração. E vai ser muito importante. A gente está na iminência da abertura do quartel de bombeiros em Cocal do Sul.
Também.
Parte desses 50 vão se deslocar para lá. A gente vai acabar dividindo ali uns 60%, 40%, 65% em Uruçanga, 60% fica em Uruçanga. Por conta disso, a gente vai lançar esse curso de bombeiro comunitário para estar aumentando esse efetivo tão importante para a nossa corporação.
Muito bom. Senhores, nosso tempo encerrou, então, e agradeço imensamente. Claro que as portas aqui, os microfones sempre à disposição do Corpo de Bombeiros, né? Instituição que é respeitadíssima, né? E a gente também tem esse respeito. Estamos de portas abertas para atender você. Obrigado, Cabo Oliveira.
Obrigado, Ed Carlos. Deixo aqui meu agradecimento especial aos integrantes da Rádio Marconi, que sempre nos apoiam, nos atendem. E desejar a todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, umas boas férias aí. E ano que vem estaremos juntos novamente.
Você também. Comandante Matos, obrigado.
Carlos, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez a Rádio Marconi democratizando e dando a abertura aí para o Corpo de Bombeiros se manifestar, né, ao longo do ano. E agora, em especial, a gente fazendo essa retrospectiva. Na mesma linha, agradeço muito essa oportunidade, desejar a todos vocês aí um excelente Natal e para todos os ouvintes também, assim como os militares, que esse bombeiros militares e comunitários que esse ano trabalharam duro aí, conseguiram manter o padrão Corpo de Bombeiros. Desejar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos, que 2026 aí seja repleto de alegrias.